Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso você tenha interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br.
Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Esse episódio especial de férias de fim de ano, quem trabalha aí tem férias coletivas, esperançosamente. Quem estuda, bom, aí tá na mamata já até lá para fevereiro. E, bom, para os bebês que nos escutam, aproveite enquanto dura.
Bebês?
Hoje o episódio... Porque você acha que não tem pais que colocam o bebê para que os bebês escutem e aprendem a falar?
O menos.
Bom, esse episódio, como é de costume, é sobre coisas que lemos, vimos ou jogamos no decorrer do ano e gostaríamos de recomendar. Acreditamos que seja um bom uso do seu tempo, seja para gerar uma risada, uma reflexão, ou um conhecimento sobre algo particularmente obscuro, que, bom, se tiver interesse, talvez valha a pena conferir. E, bom, antes de começar, só lembrando que, bom, temos a parceria com a IPED, a plataforma de educação à distância com mais de 1.300 cursos no site. Temos a possibilidade de você ganhar um curso grátis se você se cadastrar no padrinho.com.br/vejabempodcast. A partir de R$ 5,00 de contribuição, você entra no grupo, tem acesso a todos os episódios exclusivos e tem a chance de ganhar um curso no valor entre R$ 40 e R$ 70,00 dessa plataforma, que vem com certificado também. Bom, é isso. Se você ainda não é padrinho ou madrinha, aproveita aí o espírito de fim de ano, como que é, espírito natalino, né, de compartilhar, de celebrar, e nos dê um presentinho, por favor. Não vou ganhar da minha família.
Eu quero
mesmo,
presente também.
Chorando aqui, né?
Eu quero um jogo, me dá um jogo.
Bom, gente. Vamos ver, baseado nas sugestões aí. Também passem sugestões pra gente, viu? Aqui a gente recomenda várias coisas, mas também ficamos curiosos das sugestões de vocês. E quem sabe não fará parte das nossas sugestões de 2019, se for uma continuação de um jogo, filme, etc. E, bom, é isso. Sem mais delongas, quer começar aí, William? O que, que você viu, consumiu esse ano no multimídia que você gostaria de recomendar?
Um filme que eu assisti esse ano que eu gostei bastante, o nome é Kumiko, a Caçadora de Tesouro. Não sei se já chegou a ver. Algum de vocês já viram?
Não, eu não conheço.
Não. Tipo, ele...
Netflix?
Não, não tem Netflix. Eu não me recordo bem de que ano que ele é, mas ele conta uma história baseada numa lenda urbana, acho que em Minnesota, se eu não me engano, que quando teve o filme Fargo, dos irmãos Coen, quando eles lançaram o filme, existia uma cena no filme onde um dos personagens enterra uma pasta cheia de dinheiro na neve. No interior de Minnesota lá. E aparentemente eles deixaram a entender na época que o filme era documentário. Ele tinha um quê de real, baseado numa história real. Então teve uma época, alguns anos durante, depois da filmagem do filme, que pessoas iam realmente lá na caça desse tesouro. E aí surgiu essa história dessa mulher, de uma japonesa, que ela teria ido, saído do Japão e ido até a cidade para conseguir encontrar esse tesouro. A história real não é bem assim, não é esse o motivo dela ir lá, mas o fato dela ter ido lá e ter acontecido certas coisas, que eu não vou falar, não é muito spoiler.
Qual que é o gênero
por
do
um
filme?
Tempo... Cara, eu chamaria ele mais como um drama, porque no caso ele segue essa personagem, a Kumiko, e ela chega a ser meio, passa a impressão que ela é até meio inocente demais, porque ela larga a vida dela, tipo, por mais da metade do filme a gente acompanha a vida dela no Japão. Ah, mas o filme não é japonês, o filme é americano mesmo. E acompanha a vida dela lá. E você vê quanto ela não gosta da vida dela lá. Quanto ela tá insatisfeita com as coisas, com o trabalho, com a família, com as cobranças, enfim. E ela encontra a fita do filme Fargo. E ela vendo esse filme, ela acredita que é um documentário, que as pessoas acreditaram na época do lançamento. Então ela tem essa ideia de largar tudo da vida dela e ir para o Japão, para ir para os Estados Unidos, no interior de Minnesota, para encontrar esse tesouro. Só que, tipo, apesar de ter essa ideia de aventura, o filme é mais dramático, ele é mais pessoal. Ele é focado mais nela e no, tipo, nos problemas dela e essa fantasia que ela criou para melhorar a vida dela, que seria o melhor da vida dela, do que realmente uma aventura de caça ao tesouro ou algo do tipo. É uma coisa mais dramática, mais pessoal. Não, eu não classificaria como aventura, não. E outra vez, se você for ver o filme, não leia sobre a real, a mulher verdadeira japonesa que foi. E também não vê muito sobre a lenda, porque senão pode ser que você acabe tomando alguns spoilers. Mas você não se preocupa com spoiler, então manda
Mas não
ver.
tá no
Okay.
Netflix.
Não tá na Netflix. Eu procurei na Netflix, mas não tinha. Ele é de 2001, 2001 não, 2013, alguma coisa assim, não me lembro. Não é muito novo, não.
Dificulta o acesso, né? Deixa o trailer no YouTube e as pessoas têm que procurar opções aí. Acho que o YouTube mesmo, não sei.
Não, YouTube tem. No YouTube, se eu não me engano, tem o filme.
E aí no Brasil dá pra comprar o filme no YouTube já também?
Dá. Já. Ah, então no meu caso eu vou indicar o canal do The Rubin Report. O que que acontece? É um canal de entrevista, tá? Ele convida, tem diversos convidados, desde psicólogos, políticos, atriz pornô.
Eu tô vendo ali pela thumbnail.
Já chamou, acha, até Bia Khalifa. Mas o mais interessante que eu vi, inclusive, ele entrevistou o Steven Pinker, que a gente já comentou nos episódios atrás. Não sei se vocês recordam, acho que foi o César que falou, né? Mas o que que
Ah,
acontece?
sim, esse é o do. Peraí, o Steven Pinker também falou do. As coisas estão melhores ou piores.
Exato. Inclusive nessa entrevista ele foi uma menção curta sobre esse assunto. É que na entrevista que eu vi dele, nesse caso, ele ainda comentava sobre diferença entre sexos, da natureza humana, esse tipo de ponto. Só que o canal é interessante, cara, porque o apresentador, ele não tem nenhum. Como é que eu posso dizer? Ele não tem o que eles chamam de bias lá, como é que é enviesado, porque ele primeiro. Que ele se considera um libertário, não um liberal clássico, mas um libertário. Então ele conversa com pessoas da ala mais de esquerda, pessoas mais de direita, sei lá, pessoas de movimentos, tipo assim, feminista, pessoas de movimento negro, não tem distinção nenhuma, entendeu? Inclusive, eu tenho um dos episódios engraçados dele aqui, é o que ele convida um conservador, que o cara é totalmente contra o casamento gay. E ele é gay e casado, entendeu? O episódio ser engraçado, cara. É um clima bem leve. Só que infelizmente não tá legendado o canal, tá? É só em inglês. Mas eu acho que é uma boa aí pro pessoal, que é até para aprender um pouco mais da cultura americana mesmo, porque você acaba vendo algumas figuras que são conhecidas por lá, que tem uma certa influência no pensamento lá no cenário americano que a gente não conhece aqui. Então, muitas vezes, alguns assuntos que eu acabo vendo dos Estados Unidos e tudo mais, eu acabo tirando bastante informação desse canal, cara. É bem interessante.
Faz quanto tempo que existe esse
Ah, ele é
canal?
antigo, cara. Acho que eu sei, já foi uns 4 anos ou mais, se eu não me engano.
E tem legenda para quem não for fluente em inglês
Não,
ainda?
infelizmente não, cara. O canal é só em inglês.
Tem autogerada pelo
Sim,
YouTube,
sim.
talvez, né?
Esse daí tem.
Então,
É, mas
dá para
ajuda já.
acompanhar
Você
então.
não, é porque se você já entende inglês, você não perde a linha do raciocínio com essas legendas. Então é bacana, cara. Inclusive tem um episódio dele que ele entrevista, não sei se vocês lembram do engenheiro que foi demitido do Google logo depois, pra tentar entender o que aconteceu. Eu não vou falar também, né? Mas é um episódio interessante, cara.
Muito bom. Link nas referências, viu, ouvintes? Como sempre. Do meu lado, eu quero começar com. O William falou um filme, o Pedro no canal do YouTube, e vamos manter no audiovisual. Eu vou recomendar uma série. Eu acho que eu já até recomendei, talvez em outro VV Recomendações, mas volto a recomendar porque a última temporada foi muito espetacular, que é a BoJack Horseman. A quinta temporada do BoJack. É incrível essa série porque, com exceção, acho que da. Com exceção da primeira temporada, que há muitos elementos novos para você digerir assim. Cada temporada é melhor do que a outra, ou pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Eles conseguem aprofundar cada vez mais no personagem. Lembrando, quem não sabe do que se trata, é uma série original do Netflix, é um cartoon que fala de um cavalo falante. Descrevendo assim, parece que é bobeira. Mas é uma das séries mais adultas, mais maduras que eu conheço. Fala sobre carreira, ambições, depressão. É um tema recorrente na série. E, bom, escapes a essa depressão, né? Fala do alcoolismo, vício em drogas, problemas familiares. Aí, ó, olha que engraçado, do cavalo falante foi para as coisas mais deprimentes. Muito deprimente, você pode imaginar. Mas, para mim, pelo menos, o legal é isso: é que ele consegue, nessa aparente contradição, equilibrar bem os elementos. É uma série consistentemente engraçada, seja por referências bobas aos animais que eles têm como personagens, como o peixe tentando respirar literalmente fora da água, até a temática do BoJack com a mãe dele que sofria de problemas mentais, por exemplo. Até uma dessa quinta temporada, para mim, tem um dos episódios mais icônicos da história das séries no geral, que é o um monólogo ele faz no.
Nossa, é o sexto
Ixi,
episódio, eu
acho que
acho.
seria spoiler eu falar o contexto, mas ele faz um monólogo sobre a mãe dele. E eu nunca vi nada parecido assim. Olha que eu já assisti mais de. Na minha lista aqui tem 75 séries. Bom, bastante. E é realmente incrível como eles conseguem te colocar numa montanha russa emocional ao colocar um personagem fazendo um monólogo sobre a mãe. E lembre-se, o personagem é um cavalo que fala. Então é incrível a quantidade de coisas que eles conseguem abordar e a profundidade que eles conseguem abordar esses temas. Num cartoon que quem desmerece assim só por ser cartoon, pensaria que não sei, não tem nada demais. Mas BoJack Horseman é uma das. Agora que o Netflix anda cancelando bastante série, né? Uma das poucas que foi renovada. E merece ter sido renovada. Porque, né, você que assistiu ele, você pode confirmar, né?
Sim,
É uma
puta que
montanha-russa
pariu, essa é
emocional
muito
do
boa.
começo ao fim, toda a temporada. Sim. E o bom é que ela é bem atualizada também, né? Ele remete bastante aos problemas, principalmente nos Estados Unidos, sociais de sexual harassment, conseguiu produção?
Assédio
Sexual.
sexual.
Todo esse de Hollywood aí, o tema do assédio sexual, também do abuso de anfetamina, que nos Estados Unidos hoje é um problema grandíssimo. Ele trata pontualmente esses tópicos aí. De novo, de maneira equilibrada, explorando sempre o personagem de formas criativas e complementares às outras temporadas, não é que eles esquecem o que aconteceu. É sempre tudo baseado no que já foi dito. E é surpreendente como eles sempre conseguem trazer algo novo, uma faceta nova do personagem depois de cinco temporadas, e o quê? 50, assim, mais de 60 episódios agora. Então, se você é fã de um bom roteiro de desenvolvimento de personagem e de um tratamento sutil, embora sempre crítico de temas sociais vigentes, BoJack Horseman é uma série que você vai gostar muito. Recomendada por mim e pelo William, não,
Sim,
William? Dá
porra.
o
Sem sombra de
joinha aí.
dúvidas. O BoJack Horseman, sempre que sai, eu falo. É que nem.
Pedro já chegou a ver?
Já eu comecei a ver a primeira temporada, realmente começa devagar, mas é interessante, cara.
É que a primeira temporada é meio.
Sim. Fica a dica aqui, ó. Sobre a primeira temporada é mais ou menos é um teste. Você passou da primeira temporada, eu garanto que é viagem tranquila pro resto, até a quinta. Mas a primeira realmente é muita coisa nova que eles pedem para você absorver, assim. Mas vale a pena. Vale a pena ficar na primeira e... Bom, essa é a minha sugestão. William, acho que agora volta pra você.
Será que eu mando mais um filme? Pensando se eu mando mais um filme. Deixa eu mandar mais um filme. Vai,
Anime,
você falou que não tinha na Netflix, aí agora fiquei triste. As pessoas realmente, né? Vão direto pro Netflix. Eu falando do Netflix que eu vi por tempo, então. Que essa foi indicação de... indicação de um padrinho, hein? Um padrinho nosso que indicou esse filme. Davizão. Beijo, Davi. O nome do filme é Calibre. Ele é da Netflix, é desse ano, de 2018 mesmo. E, cara, eu tenho que arrumar uma forma de falar sem dar muitos spoilers. Mas, tipo, em resumo assim, o cara, ele reencontra o melhor amigo dele da época da escola, não sei assim. E eles vão caçar. Ele nunca tinha caçado antes, eles vão no interior da... O filme é britânico, eu não me lembro exatamente qual cidade que é, mas eles vão no interior pra caçar. Ele e o amigo dele, fazia o tempo que eles não se viam, e a mulher do cara, do principal, ela tá grávida, inclusive. Enfim, eles vão pra essa vila. Só que, em algum momento ali, quando eles estão caçando, acontece bosta, dá merda ali. E eu não vou falar exatamente o quê, porque, cara, a sensação que você tem de surpresa, assim, quando acontece, o fato, que nem a pessoa que me indicou, ele falou, assiste... Mas assim, sem ver trailer, sem ver nada.
Uhum.
Então, vai na fé. Porque aí, na hora que... É um filme de suspense. Mas ele é tenso, ele te passa aquele desconforto. Ele passa um desconforto muito grande da situação dos dois personagens. Principalmente do principal. Porque... Eu não quero dar spoiler, não posso falar muita coisa.
Tudo bem. Entendemos.
É, então... Você chegou a ver, César? Também não.
Não, tá na minha lista.
Cara, beleza.
Boa. Pedro viu?
Não, ainda não. O William falou desse filme já umas 10 vezes pra mim.
Porra, mano, da hora.
Ok, tô sentindo que eu vou subir na minha lista na Netflix.
É tenso.
Boa.
Tenso.
Suas duas recomendações foram, né, de mistério e agora um...
Eu já tenho certeza o que acontece nesse filme.
Não vala.
Posso chutar?
Sem spoilers.
Não vala. Chuta pra mim depois.
Não, não
só.
Chuta. Chuta o William depois. Qual... Tem alguma outra recomendação?
É verdade. Não, na verdade eu vou recomendar um livro que eu li, terminei de ler na semana passada. Chama O Touro Seu Inimigo. É do Jeffrey Nyquist. Jeffrey Nyquist é o quê? É um cientista político. Esse livro se trata um pouco sobre a perspectiva de hoje em dia do quê? O conceito de nações está morrendo, né? E a maioria das pessoas, inclusive no mundo, tem uma perspectiva positiva, tanto que você tem abertamente os discursos lá, que o mundo já não tem mais fronteira e tudo mais. Só que ele coloca o ponto que a partir do momento que você considera não existir um perigo, você também desconsidera a possibilidade de inimigos. Que não é o caso, você pode ter esse discurso, mas não quer dizer que todo mundo também está seguindo a mesma coisa. Inclusive ele faz bastante apontamentos quanto a um movimento que tem na Rússia, chama o eurasianismo. Pode parecer teoria boba, mas na verdade o precursor, o pai da quarta teoria política também conhecida, é o Alexander Dugin. Alexander Dugin não é nada menos do que um dos gurus do Putin. Então, foi um negócio pra mim que meio assustador de ler, que eu não tinha ideia. Fui pesquisar um pouco sobre o Dugin, realmente, cara, você vê que não é nada de teoria. O cara tá lá presente, agindo. E eu acho que é uma perspectiva interessante pra fazer um pouco de contraponto desse discurso que todo mundo se gosta e tudo mais, que precisa ser um pouco mais ponderado. Mas em resumo, o que que é? É que a partir do momento que você desconstrói a ideia de nações, não quer dizer exatamente que, no caso, você que está adotando esse discurso vai representar a mesma coisa para os outros. É, ao mesmo tempo que você adota isso, você também está desconsiderando a possibilidade dos inimigos. Isso numa visão de nação, tá? Eu tô falando. Mas é bem interessante, cara. Vou colocar o link lá no site, né, gente? Clica lá pra gente ganhar uns trocados também, se for pegar.
Ele fala da invasão da Crimeia?
É, tem. Não, Crimeia, tipo assim, o que ocorreu lá, não. Mas ele cita bastante, tipo, dessas intervenções, tipo, por exemplo, na Rússia, no Afeganistão, durante o período da Guerra Fria, que é um dos pontos que o pessoal não comenta muito, né? Mas é interessante, cara.
Parece que é bem acompanhado pelos nossos episódios VB mais Globalismo e VB mais Globalização, 13 e 14. Link nas referências também. Boa. Na minha parte, vou recomendar um livro também. Esse é conhecido, mas não sei se já está traduzido no Brasil, se já chegou. Mas é a biografia do Leonardo da Vinci, pelo Sir Walter Isaacson. Ele foi lançado ano passado, mas presumo que, não sei, talvez tenha chegado aí no Brasil recentemente. É a biografia do Einstein, quer dizer, do Da Vinci. Acho que não preciso dizer muito. Esse Walter Isaacson, ele escreveu a biografia do Einstein também, eu confundi. Mas bom, só falando do autor primeiro, ele escreveu a biografia do Einstein, a biografia do Steve Jobs e a biografia do Benjamin Franklin. Então ele é quase que um especialista em, digamos, gênios, assim, bem amplamente e vagamente definidos, porque Steve Jobs é uma figurinha bem controversa, mas ele se especializa nesse tipo de figura histórica, criativos que mudaram alguma coisa que tinha antes deles e depois, que o tempo se divide mais ou menos em antes deles e depois deles. E bom, ele conta em extremo detalhe e abrangência como foi a vida do Da Vinci, que é um nome que todos já escutamos, que todos associamos à Mona Lisa, mas que também sabemos que foi muito mais além de um pintor. O que não sabemos é em que proporção isso aconteceu, em que ordem, ou pelo menos eu não sabia. E eu fui surpreendido pela complexidade da história dele, que nasceu em situações extremamente desfavoráveis, de um casamento ilegal. Teve que fugir, morar com, não lembro agora se foi o primo diretamente, mas foi tomado como tutor numa escola para artistas, que ele foi considerado não tão gênio assim, porque ele não gostava de seguir as regras, e depois teve problemas com a homossexualidade. Esse é um fato que acho que talvez, não sei se é muito disseminado ou não, mas o Da Vinci era homossexual. E chegou a ser processado por sodomia na sua época. E tem uma história de romance com um dos seus pupilos no fim da vida.
Não é aquele bug que até tem história que ele quer a Mona Lisa, um negócio assim.
Então, não é ele. A Mona Lisa, isso é coisa do Código Da Vinci. Não confunda. Não confunda as coisas. É porque ele chegou bem depois da Mona Lisa. Mas enfim, agora aproveitando a onda aí do Fred Mercury e do Bohemian Rhapsody. Essas figuras, esses gênios artistas, têm vidas bem mais complexas do que a maioria assume só pela fama que tem. Mas nesse caso em particular, além dos detalhes da vida pessoal dele, o que me surpreendeu é a obsessão que ele tinha com tudo, basicamente. Ele não foi só pintor, mas também tentou ser engenheiro, tentou ser arquiteto.
O primeiro design de tanque dele.
Se dedicou
dele.
A...
Da Vinci?
Então.
Protótipo, um design, eu acho.
Sim, ele também fazia muito desenho de biologia, como anatomista. Ele descobriu partes do coração que ninguém sabia que estava ali até o momento, que usam até hoje na medicina, usam um diagrama que ele fez para algumas partes do corpo. Então isso te dá como uma pessoa em 1600 e bolinha fez coisas que estamos usando até hoje. Não só a Mona Lisa, que, bom, olhamos para ela no Louvre. Mas a obsessão dele, o autor diz que ele provavelmente... Não é tão impressionante assim. Eu tive a experiência aí. Melhor ver fotos online.
Mas não mesmo.
O ponto... É mais barato. O ponto é que o autor descreve ele como a pessoa... Provavelmente a pessoa mais curiosa que já existiu na Terra. Se isso é verdade ou não, nunca saberemos, porque obviamente não podemos entrevistar todas as pessoas que já viveram. Mas em termos de evidência deixada, ele tem livros e livros de anotações. Muitos deles estão com Bill Gates hoje, que ele arrematou no leilão por alguns milhões.
Foi bom ter dinheiro.
Ele entra bem. O legal desse livro é que, de novo, ele entra bem no, nos pormenores da vida pessoal do Da Vinci, mas também analisa em grande profundidade a genialidade dele. Essa coisa do... Por que ele foi um gênio? O que, que fez dele um gênio? O que chamamos de gênio? Explora tudo o que ele fez em diversos campos, como que ele traduziu algumas observações que ele fez, por exemplo, descreveu o movimento da água para algumas das pinturas que ele tinha, como, por exemplo, redemoinho de água para cachos no cabelo de algumas das suas pinturas, como que ele foi realmente, a sua genialidade estava mais em incorporar aprendizados em áreas diversas do que se especializar a exaustão em uma área apenas. Que é talvez o que, pelo menos o autor alega em certo momento, faz dele o melhor pintor que já existiu, porque ele não se focou só na pintura, senão que em tudo isso, que ele acabou incluindo na pintura depois e fez com que ela fosse, bom, tão genial. Então é legal pelo valor de realmente você falar que sabe um pouco mais sobre essa figura histórica, que todos sabem o nome, e também por te fazer fomentar um pouco mais sobre quais são as suas curiosidades hoje. O que você está aprendendo, o que, que você está usando de um campo que está aplicando em outro. Você quer, não sei, quer fazer alguma coisa de impacto um dia, sei lá, ser chamado de gênio em outro, ainda que não sejam suas ambições. Acho que o exercício de refletir sobre como o Da Vinci viveu a vida, no meu caso, pelo menos, deixou com muita, muita fome de explorar mais áreas, mais campos do conhecimento humano, que não tem nada a ver com talvez esteja interessado necessariamente, mas que pelo incentivo Da Vinci, que é o que eu estou chamando agora, me deixa curioso se vai ter alguma coisa que eu possa aplicar em outras áreas. Então é um livro legal, recomendo, qualidade exímia da escrita, que o autor tem bastante experiência nisso, e também bastante food for thought, como eles dizem em inglês, ou comida para pensamento, que o Da Vinci provê. Um bom presente de Natal, vocês não compraram ainda presente de Natal aí para amigos, familiares, é uma boa opção. Ou também uma opção para vocês mesmos consumirem no período de férias aí, se tiverem. Se não, vale a pena ler à noite depois do trabalho. Compre também.
Compre pelo nosso link. De preferência.
Yes. Está disponível e-book na amazon.com.br. Beleza, quer fechar aí, William, com uma última recomendação?
Então, eu podia dar uma recomendação rápida, né? Uma coisinha rápida, assim. Sem precisar.
Só pra fechar, termina com três.
Então, ó, uma coisa rápida que eu vi. Pedro vai gostar.
Ah, vem.
É mais conhecido, obviamente, mas, cara, essa terceira temporada. Do Demolidor.
Foi boa.
Se você já viu as outras, mesmo você não viu, dessa série de super-heróis, acho que a do Demolidor é a única que valeu a pena você assistir. E os Justiceiros também. E Jessica Jones, os outros. Enfim, na questão da Netflix, né? Cara, a terceira temporada do Demolidor, cara, muito boa. Muito boa.
Tem muita gente que não viu porque achou a segunda ruim, né?
Três pessoas sim. Que me disseram. A segunda ela é na peca.
É horrível. Não tenho preconceito a sua mensagem, né? A terceira é boa.
Terceira é porra. Você assistiu, César? Não. Assistiu.
Sim, eu vi. Eu gostei. Okay. Digamos que meus critérios são um pouco diferentes pro boa, mas é boa.
Sim. Eu achei boa.
É boa. Boa, outra pra finalizar rápido aí, Pedro.
Deixa eu pensar. Já dei um canal, já dei um livro. Cara, vou recomendar música. Spotify, pra quem tiver aí, procura por Two Steps from Hell. Pelo nome, você vai imaginar que é metal pesado, coisa do tipo, ou não. Mas, na verdade, são músicas, orquestra sinfônica, cara, com direito àquelas músicas épicas, a estilo Senhor dos Anéis, O Último Samurai... Take your pick. Mas é legal, cara. Esse pessoal tem as músicas. Cara, realmente mexe com você. Inclusive, eles têm alguns trabalhos junto com o Hans Zimmer. Pra quem tá aí na área da música, acho que já deve conhecer bem essa figurinha, né? Que sempre, sempre tá aparecendo.
Hans Zimmer apareceu até em Call of Duty.
Então, cara,
Filme do Nolan, né? Pra quem não sabe.
Sim, cara. É um compositor ótimo. O último álbum que eles fizeram juntos é demais, cara. Pode procurar lá no Spotify. Two Steps from Hell.
Lembrando que o VB também está no Spotify, então...
Pega o link dos dois aí, já.
Usem essa...
Escuta a música e depois escuta o episódio.
Isso, e recomenda também.
Veja bem, Protectors of the Earth.
Protectors of the Earth.
Sim, cara, a primeira vez que eu vi, eu falei, ó,
essa é a música, mano. Morra aí, sim.
Boa. Então, lembrando, o link nas referências. E bom, pra finalizar, eu vou deixar um canal do YouTube que a gente usa como referência massiva aqui. Eu remendei no grupo do Padrinhos recentemente. Mas para quem curte os temas do VB, do VB+, esse canal chama In a Nutshell. Existe desde 2013, 2012. E que trata de temas...
Tremas?
Tremas. Trata de temas geralmente polêmicos, como no Veja Bem Mais. Só que eles fazem isso com animações e de maneira mais cômica, às vezes. É difícil definir sem experiência, mas é um canal para absorver conteúdo bom, com bastante referências e bem articulado, de maneira rápida e visualmente prazeroso. É um canal, de novo, referência frequente pro VB+, e que lança um vídeo cada 2 semanas, eu acho. Mas enfim, são normalmente entre 5 e 10 minutos que você termina sentindo que realmente aprendeu algo novo e que não tinha considerado antes.
Good.
E bom, é isso. Por esse ano é só.
Dá pra vocês aproveitarem.
Até o fim de 2019 consumiremos muito mais coisas. Com sorte... de qualidade superior a que estamos recomendando agora. E se você acha que deixamos incluir algo muito bom ou que só você já teve acesso e acha que mais pessoas deveriam ter exposição lá, mande o link pra gente, nos comunique pelo WhatsApp, que não lembro o número é.
19-98-908-1238. Repetindo, 19-98-908-1238.
Também Facebook, no site e grupo do Padrinhos. Por lá eu garanto, todo mundo recebe a recomendação. E pelo menos da minha parte eu sempre clico. Eu sempre abro e vejo. E bom, é uma vantagem mais de estar no grupo.
Recomendação direto.
Isso.
Não é precisar esperar um ano pro episódio.
Acho que a maior recomendação nossa aqui é participe do grupo de padrinhos.
É, isso aí. Aí você vai ter recomendação.
A partir de R$5 por mês.
Você gosta do episódio de recomendações? Vira padrinho, cara. Vai receber recomendação sempre. Várias coisas.
Não vai faltar série nunca pra você no Netflix. Bom, é isso. No espírito fim de ano, desejamos a todos...
Boas festas.
Natal. Boas festas.
Não pode falar Feliz Natal, tem gente que não gosta.
Tem gente que não gosta?
Pode falar.
Eu gosto, Feliz Natal.
Pode falar o que quiser, filho.
Festa é meu, fala o que eu quiser nessa merda.
Pra quem tem incomodado. Peraí. Pra quem tem incomodado, nossa última recomendação é o Veja Bem Mais Politicamente Correto. Bom, é isso. Até 2019, galera.
Falou, gente. Até mais. Quero mais padrinhos em janeiro, hein?
Eu só quero que.
É o tal dobro de padrinhos em janeiro.
Enquanto você estiver virando o ano. Sobre o nível do álcool correr no sangue, vai lá, entra na página do padrinho, bota R$1.000. Tá?
Melhor hora pra você doar é essa.
É isso aí.
A hora mais sincera, você dá o valor que você realmente acha que
isso merece. Faça o nosso 2019 o melhor ano do VB até agora.
Caraca, hein? Acorda no em janeiro com 1.000 e pouco de padrinho de um cara.
Nossa senhora. Sonhar é bom.
Sonhar é bom. É isso aí. Enquanto isso.
Enquanto isso é isso.
Enquanto isso é
aquele
isso.
Abraço.
Obrigado, gente.
Tchau. Falou.